Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o podcast Meu Dinheiro. Eu sou a Aline Soper e aqui nesse canal você vai ter muito conteúdo sobre educação financeira, comportamento financeiro e, claro, como você pode ter mais dinheiro na prática. Aproveite aí o episódio de hoje e me conte depois lá nas redes sociais o que você está achando aqui do nosso podcast. Bora crescer! Olá, sejam bem-vindos a mais uma gravação do nosso podcast, onde eu vou entrevistar educadores financeiros e educadoras financeiras que vão contar como é essa jornada aí de ter uma nova profissão, de começar uma profissão nova, uma profissão que vem crescendo a cada dia. E nessa série de podcasts, se você vai assistir, esse é o primeiro, saiba que tem outros episódios. É só você buscar aqui no meu canal que você vai encontrar outros episódios também e você vai conhecer a história de muitas pessoas que começaram essa jornada como educadores financeiros e vem fazendo a diferença na vida tanto deles como na vida de tantas pessoas. E o tema do nosso podcast de hoje é como se tornar educador financeiro, ter uma segunda carreira sem abrir mão da estabilidade que você tem hoje do seu emprego. E vocês às vezes ficam imaginando que todo mundo que quer ser educador financeiro quer mudar de carreira, né? Quer largar o que faz. Não, não precisa você largar tudo. Muitas pessoas querem ter aquela segurança do trabalho, aquela segurança às vezes de quem é funcionário público, né? Ou de quem trabalha com CLT. E é possível conciliar as duas carreiras. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Eu trouxe duas educadoras aqui para contar pra gente qual a experiência delas, como é que elas se organizam para fazer isso, como que é possível, né? Porque às vezes a gente acha, ah, mas é impossível isso, juntar duas carreiras, ter tempo para fazer todas as coisas. E eu já digo para vocês que isso é uma questão de adaptação, né? Uma questão de organização. Porque se a gente não se organiza, a gente não consegue ter nenhuma carreira. Imagina duas. Agora, se a gente consegue organizar o nosso dia a dia, se a gente consegue adequar a nossa vida para levar as duas coisas juntas, fica ótimo, porque você pode começar uma carreira nova e depois você decide, né? Aí é igual aquele episódio de antigamente, depois você decide, será que vai valer a pena realmente deixar um emprego público, deixar um CLT para continuar só como educador financeiro ou se vai fazer as duas coisas. Então, espero que esse podcast de hoje ajude muitas pessoas. Então, deixa eu trazer para cá as minhas convidadas de hoje, Thalita e Paula França. Sejam bem-vindas.
Obrigada.
Olá, boa tarde.
Tudo bom com vocês, meninas? Deixa eu perguntar para Thalita. Thalita, você está falando de onde?
Estou em Brasília.
Muito bom. E, Thalita, o que você faz hoje, antes de eu conversar aqui com a Paula? Já dá um spoiler aí, contando pra gente. O que você faz aí que a gente vai falar sobre duas profissões, né? Como que a gente consegue trabalhar paralelamente sem abandonar a estabilidade que tem? Então, dá um spoiler pra gente aí contando o que você faz.
Eu sou servidora pública federal, atuo no Ministério Público da União, diretamente com o Procurador-Geral da República, né? E hoje essa é a minha profissão principal, né?
Quanto tempo que você trabalha, que você é funcionária pública?
Nesse órgão desde 2013. Vai fazer 8 anos.
8 anos. Boa, Thalita. Você vai contar isso pra gente. Bora em Brasília, trabalha, funcionária pública federal. Vamos ter bastante coisa aqui pra conversar. Paula, e você? Conte aí pro pessoal de onde que você tá falando e qual que é a sua profissão principal hoje.
Então, eu tô falando aqui do Rio, né? Sou carioca, moro no Rio de Janeiro e eu sou funcionária pública municipal. Eu trabalho na vigilância epidemiológica e hoje dando assistência na vacinação contra o
Covid-19. Olha aí, hein? Duas mulheres aí para contar e mostrar pra gente que é possível, sim, ter duas carreiras, né? E eu quero que a gente aproveite, vocês vão contar a história de vocês, mas a gente vai dar dicas também para quem tá acompanhando a gente, porque muita gente tem medo. Ai, meu Deus, mas o que que as pessoas vão pensar? Né? É tão complicado passar no concurso público, tantos anos estudando, e aí agora eu quero fazer outra coisa. E às vezes tem gente que até se sente culpada por isso, né? Então eu queria ouvir vocês a respeito disso. E aí, Thalita, você falou que tem 8 anos que você tá trabalhando, né, nesse órgão. Foi difícil para entrar? Era um sonho que você tinha? Como é que foi?
Foi terrível. É muito difícil. Eu tava estudando já há um tempo, mas aí quando você passa em um, você passa em vários, né? Quem já estudou para concurso é assim. E aí eu optei em ficar aqui. Eu fui me desfazendo dos outros, fiquei aqui, que realmente eu me identifiquei mais. E realmente, assim, eu gosto do que eu faço. Eu amo. amo, onde eu atuo. Tudo que eu faço tem um grande impacto na sociedade. Não é aquela coisa que parece que a gente está só batendo carimbo, tirando cópia. Não, realmente faz diferença, eu vejo isso. Mas a educação financeira entrou também porque eu estava lá dentro. Foi uma necessidade não só minha, né? Mas por outras necessidades também do serviço público.
Ah, então conta um pouquinho disso pra gente. Como é que você se interessou? Já estava estável financeiramente, sim, né? Por ter um concurso público muito bom e tudo. E aí você decidiu e se interessou por educação financeira. Como é que foi isso?
É, eu já estava com a dita estabilidade, né? Que não é 100%, mas existe. Já tinha também a minha liberdade financeira. Hoje eu estou quase com a minha independência total financeiramente. Mas primeiro eu vi uma necessidade pessoal minha, porque eu conhecia muito a poupança ou investir em imóveis para viver de aluguel. Eram os investimentos que eu mais conhecia. Eu, não, peraí, eu vou mais a fundo, porque agora já tenho uma amplificação maior, as corretoras. Nisso que eu fui mudando os meus investimentos, a minha vida, a educação financeira, eu sempre fui muito poupadora, mas melhorei bastante. Eu fui vendo também que dentro do serviço público, os meus colegas mesmo até tiravam piada. No dia que entrava a remuneração, à tarde já acabou tudo. E o pessoal ficava rindo disso. Ou então ficava entrando em financiamento, atrás de financiamento. Tem um colega meu que dizia que pegou um consignado e já tem 5 anos e não acaba, e parece que sempre é renovado, é um filho eterno dele. E era uma coisa tão de brincadeira que, no fundo, no fundo, o buraco era maior, era uma coisa muito séria. E por isso que também eu fui pegando esse gancho e começando a falar com as pessoas. As pessoas começavam a tirar dúvidas, eu ia falando, não sabia que eu poderia ser educadora financeira. Para mim, eu tinha que ser economista, contadora, e eu não sou. Então, nisso, eu fui começando pela minha necessidade primeiro, e depois porque eu vi que o pessoal tratava como brincadeira, algo que dentro do serviço público é muito comum, principalmente pelo endividamento, pessoas que ganham muito bem, pessoas com uma remuneração no teto remuneratório acima de 30 mil e que vivem endividados, não sabem investir ou tá todo o dinheiro na poupança, e isso me revoltava.
Gente, olha só o que a Thalita tá falando. Quando eu falo sobre essa questão de endividamento, muita gente fala assim: ah, mas é porque o salário no Brasil é muito baixo, as pessoas não têm dinheiro e não sei o quê. E eu sei que isso é real, já atendi vários clientes nesse perfil, né, de funcionários públicos, empresários, médicos, com salário acima de 30 mil endividados. Vocês que estão ouvindo a gente, vocês podem achar isso muito estranho, porque talvez para você que tá ouvindo não faça nenhum sentido. Você pensa assim: meu Deus, se eu ganhasse 30 mil, eu ia estar rico, milionário, andando de iate, com meu próprio helicóptero. Como é que as pessoas elas imaginam um mundo dos 30 mil, que não é um mundo tão assim, né? E a Thalita tá contando a realidade dela, de colegas com instabilidade, que tem altos salários, né? 30 mil é muito acima do que as pessoas hoje têm de renda no Brasil, e mesmo assim, endividado. Então, já preste atenção, você que está aqui assistindo a gente, que quer ser educador financeiro. Quando a gente fala de trabalhar com essa parte de endividamento, a gente não trabalha só com quem ganha um salário mínimo e quer sair do endividamento, não. Dá para trabalhar com quem ganha um salário mínimo? Tá. Inclusive, a gente tem até uma ONG que a gente oferece esse serviço de forma gratuita para as pessoas que estão desempregadas ou que ganham só um salário e estão endividadas. Mas o cliente da educação financeira também é o de alto salário, e que, porque de repente se deu conta de que tem um salário de 30 mil reais ou de 25, enfim, acha que pode fazer tudo. Os consignados são lindos, né, Thalita? Os consignados parecem só aquela embalagem de presente maravilhosa, e aí começam a virar filhos. E foi interessante, você falou que o consignado é um filho eterno, né? Sim. Todo mês você tem que sustentar ele. Então é bem interessante para vocês prestarem atenção. Mas conta, Thalita, aí você percebeu que as pessoas realmente estavam precisando disso, você começou a aprender, e aí foi aquela pulguinha que começou a pegar ali, te picou ali para poder se interessar no assunto.
Então, aí nisso eu já começava a falar, comecei a estudar mais sobre o tema, sobre... Eu gosto muito da parte de investimentos. Então, comecei a estudar mais sobre investimentos, sobre mindset, comecei a ler livro a rodo, do Robert Kiyosaki e tantos outros, Warren Buffett, até que eu encontrei você, do final do ano passado para esse início desse ano. Então, eu sou da primeira turma desse ano, que é a turma 7 do EFINC.
Uhum.
Já concluí, né? Mas quando eu vi que eu poderia me profissionalizar, vamos dizer assim, imediatamente, desde o ano passado, eu já estava atrás, porque, pelo menos lá no Ministério Público Federal, que é onde eu atuo mesmo, tem como se fosse a universidade do órgão, que é a Escola Superior do Ministério Público da União. Aí eu, não, vou atrás disso, eu posso levar isso para o servidor diretamente.
Legal.
Aí fui atrás para ensinar para eles. Então, esse ano a gente começou um podcast chamado Finanças de Ponta a Ponta, que quinzenalmente, eu e outro colega também servidor do órgão, a gente trata de temas de educação financeira para que o servidor tenha um vínculo, um espelho com quem está na mesma situação dele. Tem uma remuneração semelhante, uma estabilidade semelhante, mas que por escolhas diferentes você pode mudar a situação. Então, por meio da educação financeira, eu comecei a levar isso não só para o público externo, que eu também atendo, tem os cursos e tal, mas eu levei isso de forma mais séria para dentro do órgão. Aí é a nível federal, né?
Maravilhoso! E já vou deixar aqui uma dica para vocês. Pessoal que é funcionário público ou que trabalha... Não precisa ser funcionário público. Você trabalha numa empresa e você quer manter o seu emprego. E aí, às vezes, você fica com medo de quem tá lá no seu trabalho achar que você tá desinteressado e... Ah, não. Então é porque você desinteressou disso. Fulana não quer mais saber. Faz como a Thalita fez. Oferece para ensinar quem tá dentro do órgão, quem tá dentro da empresa. Porque aí... Tanto o órgão federal ou municipal, aquele que você trabalha, o órgão público, como a sua empresa mesmo, ela vai ver como uma vantagem. Você está se especializando, você está ajudando aquelas pessoas daquele lugar. Isso não impede que você tenha clientes fora, né? Você vai poder ter os clientes fora no seu horário, que não é o horário de trabalho, mas você pode contribuir lá dentro. Então, Thalita, parabéns aí pelo projeto de levar para dentro do Ministério Público o trabalho de educação financeira, que eu sei que é tão importante, que faz tanta falta. Inclusive, tem pessoas que estudaram anos para passar no concurso público, aí depois conseguem passar, mas se endividam tanto que não faz nem mais sentido, né? A pessoa fica, cara, acho que eu tô aqui eternamente para pagar essas dívidas. É meio que agora eu arrumei foi uma escravidão, porque agora eu tenho que trabalhar eternamente só para pagar essas dívidas. Então, parabéns por ter levado esse trabalho lá para dentro também. Muito
obrigada.
Bom conhecer essa história.
Obrigada.
Aí.
Você me deu esse tino, essa ideia.
Ah, muito bom. E fica a ideia para quem tá assistindo a gente, né? Vou voltar a falar com você, mas deixa eu ouvir a Paula aqui para contar pra gente isso, um pouco da história dela. Então, a Paula falou que ela é da área de saúde, né? Inclusive, fazendo um trabalho muito lindo aí agora na vacinação, né? Participou de toda a parte da vacinação aí do Covid e tudo. E, Paula, conta pra gente aí. Gente, eu conheço a Paula há mais de 20 anos, né? Então, pra quem não sabe aqui, nós somos amigas próximas, né? Ela é mãe da minha afilhada. A gente é amiga antes de ter filhos e tudo, de adolescente. Mas a Paula nunca tinha se interessado em fazer meu curso, tá? Vou ser sincera. Eu já trabalho com isso há 6 anos. Ela foi minha primeira cliente pro bono. Então, quando eu comecei, e aí eu falei, eu tenho que atender alguém. Conversei com ela, ela queria fazer uma reforma na casa, tava se divorciando, e aí a gente conversou e eu fiz o treinamento com ela. Funcionou, ela achou ótimo, melhorou muito a vida, mas nunca se interessou de ser educadora. E aí eu vou deixar ela contar essa história aí pra contar pra gente por que foi que ela se interessou por isso. Conta aí, Paula.
Foi, assim, ouvindo aqui a Thalita, né, falando, eu vou tentar ir por partes lá, que ela sempre foi organizada, era poupadora, enfim. E aí ela resolveu fazer educação financeira para ajudar as pessoas, né? A princípio. E no meu caso, o que me despertou, embora já conhecesse a Aline há muitos anos, foi quando num aniversário meu, eu não tinha feito festa em salão, eu não tinha feito nada demais e eu gastei 8 mil reais. Eu tinha gasto 8 mil reais assim, restaurante, tudo, pode tudo, sabe? Levei a família pra jantar fora. Daqui a pouco, eu parei pra pensar, eu falei, caramba, 8 mil reais que... Eu falei, não. E aí, foi diferente. Foi pra mim. Eu falei, eu preciso mudar isso. É surreal você gastar 8 mil reais sem ter feito nada demais.
E sem ter uma reserva, né, Paula? Eu acho que é importante isso, né? Porque, às vezes, você tem uma reserva, você já tá com sua vida estabilizada, e aí você fala, ah, vou esbanjar e vou gastar 8 mil reais numa festa. Mas, quando você para e olha, putz, não tenho reserva nenhuma, e gastei 8 mil no aniversário aniversário só levando todo mundo para almoçar, para sair, enfim, né?
Exatamente. E aí eu lembrei, né? Porque lá no trabalho, né? Quando eu comecei, eu já fiz muito consignado, gente, mas muito. E tinha uma brincadeira que era assim, olha, na época, né? O sol nasce para todos, o consignados para algum, né? Para alguns. E a gente achava aquilo máximo. Eu já fiz um consignado, ó, eu fiz um consignado numa semana, na semana seguinte eu fiz outro só para gastar. Eu fiz consignado só para gastar, eu não tinha um propósito, tá? E foi quando, na verdade, lá atrás, eu conheci, a Aline me apresentou, né? Fez o pro bono comigo, que eu queria fazer uma reforma no meu apartamento. E eu lembro que eu falei assim para a Aline, eu sou funcionária pública, eu não tenho reajuste, aumento, já tinha muitos anos, porque eu estou há 14 anos, né, no funcionalismo público, passei em 3 concursos públicos, estudei muito, e a Aline falou assim, você tem dinheiro em casa? Eu, Aline, eu estou me divorciando, crio minha filha sozinha, não tenho aumento, sabe como é que é funcionário público, né? E aí ela começou a me dar dicas, né, lá na sessão pro bono, me ensinar, eu segui as dicas dela, reformei o apartamento todo. Gente, eu paro no meu apartamento, no meu antigo apartamento, e eu olho como eu fiz tudo aquilo se eu não tinha dinheiro. E o tempo foi passando, depois desse gasto de R$8.000, eu comecei a assistir as lives da Aline, comecei ali, todo dia eu tava lá, todo dia. Eu, opa, deixa eu assistir. E um belo dia eu cheguei e falei, não, eu quero isso pra mim. E sou da turma 9, e tô aí mesmo botando a mão na massa. E a Thalita tava falando, e eu prestei atenção, que esses dias um médico lá no trabalho veio conversar comigo. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí ele falou, tô com muitos problemas. Aí eu falei, quer compartilhar? Ele, quero. A minha vida financeira tá uma droga. Um médico, sabe? Uma pessoa, né? A gente entende como é, ganha bem, é renomado. E eu fiquei uma hora conversando com ele e ele já saiu, uma sessão, né? E ele já saiu com uma solução. O semblante dele mudou, sabe? Eu entrei, ele era um, eu saí do consultório, ele era outra pessoa, só ali naquelas dicas, naquelas orientações, ele vai seguir, sabe? Então a importância, o impacto disso na vida das pessoas. Essa semana eu fiz um treinamento e quando acabou o treinamento, a menina do RH me ligou. Paula, adorei. O que você acha de fazer isso com o pessoal do RH? De dar um treinamento para o pessoal do RH? Eu falei, top, vambora. E aí a gente vai alcançando outras pessoas e dá para fazer, dá para o meu trabalho estar em dia, lá na prefeitura está em dia, os meus horários eu consigo atender. É só se organizar. Se organizar direitinho, dá para ser funcionária pública, que eu amo. Eu amo ser funcionária pública, porque foi a base de muita luta. E eu amo ser educadora financeira, então eu vivo o melhor dos mundos.
Muito bom, meninas, muito bom falar. E é legal a gente falar disso, né? Porque muita gente acha que a gente tem que ser uma coisa só. E aí, quando vê alguém que é funcionário público fazendo um curso, uma formação, tendo uma nova profissão, aí pensa, ah, é porque você não gosta do que você faz, né? E não, gente. É porque dá pra ser. Inclusive, eu tenho uma aluna que ela é médica. E ela fez a formação e esses dias ela tava fazendo um intercâmbio. Ela passou um tempo na Alemanha estudando, fazendo um mestrado de medicina, daí ela voltou e ela voltou a falar de educação financeira para os médicos. Então, eu acho que a gente está numa época que a gente precisa quebrar o tabu de que a gente tem que ser uma coisa só. Porque quando era na época dos nossos pais, o bonito era ser uma coisa só, né? Quem tentava outra coisa era quem não deu certo. Não, porque se você é professora, você tem que ser só professora. Se você for professora e tiver uma outra coisa, é porque não deu certo ser professora. Se você for médico, é só médico. Não pode ser médico e outra coisa, porque senão não deu certo. E quando a gente vê as potencialidades que a gente tem, que são múltiplas, a gente entende que tá tudo bem ser mais de uma coisa. Ontem eu tava assistindo uma gravação do Globo Repórter, né? Porque foi sábado, a gente tá gravando domingo aqui. E tava vendo um músico, o nome dele, acho que é Vini. Vocês devem lembrar do Vini, do Mexe a Cadeira, bota pra... Sabe? Na época lá dos anos 90, que ele fez o maior sucesso. E aí o Vini estava contando que ele fez muito sucesso naquela época dos anos 90 e tal. Depois foi diminuindo o sucesso e ele começou a estudar. E aí ele fez filosofia, se formou psicanalista. Hoje ele é psicanalista, atende em consultório e voltou a cantar agora. fora. E aí agora ele voltou para uma banda e aí ele tá retomando a carreira de cantor, mas continua como psicanalista também. E quando as pessoas olham, muita gente acaba torcendo o nariz e achando assim, ah, ele só virou psicanalista porque ele não tava famoso. E não, gente, a gente pode fazer várias coisas porque a gente gosta de fazer um monte de coisa, né? E muita gente se sente culpado por causa disso e acaba ficando com vergonha de contar. E eu acho muito bom, muito interessante vocês hoje contando a história de vocês, porque não é alguém que está insatisfeita com o serviço público que quer mudar de carreira. Tá tudo bem lá, mas por que não ajudar mais gente? Por que não ter uma nova profissão na vida? Por que não criar novas histórias? E aí, Thalita, me conta, depois que você começou, você é da turma 7, você já terminou o curso, né? O que que pra você traz? Eu sei que financeiramente tem a remuneração, porque você faz isso pro serviço público, mas também você atende outras pessoas e cobra por isso, né? E além dessa remuneração, o que que traz pra você de novo? Depois de 8 anos de serviço público, agora como educadora financeira, o que que trouxe de novo pra você?
Ah, muita coisa. Creio que principalmente essa visão do empreender. Eu sempre vim na infância com a visão de que quem empreende, quem tem uma empresa é porque não deu certo em alguma coisa, então vai tentar abrir uma empresinha, alguma coisa. E sempre me falaram que eu não sabia vender. Então, eu sou meio nerd, né? Eu gosto realmente de estudar, ficar parada em silêncio, lendo, gosto de ensinar. Então, eu nunca fui para essa área. Vindo agora para essa área, eu estou vendo como é bom empreender, né? É claro que de acordo com o seu perfil, aprendi isso até com a Paula Abreu, li os livros dela todinho. Como fazer isso de acordo com você para não ficar algo pior, né? Depois. Então, de acordo comigo, essa parte do empreender, do conseguir criar uma didática, uma metodologia para ensinar para cada perfil. E eu defini que eu quero ficar no nicho de investimentos, né? Principalmente para quem está iniciando. E outra coisa que me impactou é o retorno das pessoas. Todos os alunos, ou então nem precisa ser aluno de curso, das mentorias que eu tenho, as pessoas que falam comigo pelo Instagram, conhecidos, eles falam a transformação que ocorre na vida deles. Porque eu foco muito, por exemplo, na parte da reserva de emergência, que é o início dos investimentos. E outra parte que eu estou focando muito agora é na renda passiva. Criar renda passiva para ter independência financeira. Estou focando muito nesses dois pilares, pensando na aposentadoria, né? Por causa da reforma previdenciária. E quando a gente vê o retorno deles, é transformador. Pessoas endividadas. E eu sou do coach também, do FinCoach. Todas as ferramentas de coach eu vou aplicando neles, junto com o investimento, que é tudo emocional, né? E é realmente essas duas áreas. Mexer com o empreendedorismo, né? Com as redes sociais, que eu nunca tive, e o retorno dos alunos, de quem fala comigo, realmente foram duas coisas que eu não tinha antes, porque eu já dei aula, eu dou aula de música, eu também amo música, eu sou bem versátil.
Multipotencial.
Mas realmente esses dois pontos foram, assim, bem diferenciais. Mudar a minha visão, assim, daqui pra frente. Ou não sei se a Paula sente isso, mas eu sentia, poxa, eu posso ficar no serviço público até os 75, o que que eu vou fazer depois? Eu sempre vi Oscar Niemeyer aqui em Brasília, poxa, com 120 ele tava criando novos projetos, porque ele era empreendedor também. O que que eu posso fazer depois que eu sair do serviço público, que é inerente à minha essência? Eu não preciso ser uma profissional daquilo. Aí eu pensei, poxa, a educação financeira é inerente a mim, assim como a música é, né? Mas eu preferia a educação financeira para atuar a partir de hoje também.
Muito bom. E quando a gente pensa, né, no impacto, Thalita, porque, imagina, tem tantas pessoas que estão dentro do serviço público que vão ficar refém até mesmo dos benefícios que têm e não saem. Podem se aposentar e não se aposentam porque dependem daqueles benefícios, né? Eu já conversei com vários clientes que passavam por isso e que falavam assim, olha, eu já tenho tempo de casa para me aposentar, já poderia pedir minha aposentadoria, mas se eu me aposentar, vai cortar o plano de saúde, vai cortar o outro benefício, isso, auxílio disso, auxílio daquilo, e só a minha aposentadoria não vai fechar a conta. Aí a gente pensa, olha, a pessoa ficou 30 anos, 40 anos no serviço público e não conseguiu se organizar, fazer uma reserva para ter uma renda passiva para complementar aquela aposentadoria. Porque a gente tem que entender isso, eu acho que quem está ouvindo a gente, é bem importante prestar atenção. Mesmo quem é concursado, tem benefícios que são de quando você está trabalhando. Que quando você aposenta, 40, você vai perder aqueles benefícios. E aí, a gente, quando a gente está com 30 anos, com 40, a gente não lembra disso, né? Ah, tá dando para pagar as contas, tá tudo bem, e vai. Só que quem não aprende a investir, quem não aprende a acumular um patrimônio para chegar no final e ter essa estabilidade para complementar, a gente precisa alertar as pessoas para isso. E é bem legal que vocês estão dentro do serviço público, porque vocês têm meio que autoridade para falar, né? Vocês estão vivendo isso. Então, vocês estão vendo a realidade de colegas mais velhos que estão há mais tempo no serviço e que não podem sair por causa disso. Eu atendendo uma aluna que tem mais idade, e ela falando, Aline, minhas amigas já estão desesperadas, porque vai chegar a hora de aposentar e elas... Não dá para viver só com aposentadoria mesmo. Vai perder o benefício e vai ser muito difícil. Então, realmente, essa questão de ensinar os funcionários públicos. E todo mundo tem que aprender a investir, tá? Mas eu vejo que funcionário público acha que porque tem estabilidade, não precisa, né? Vai contar com aquilo o resto da vida. Então, é bem interessante a gente falar disso. E aí você vai ver a diferença que vai fazer nesses clientes que você atendeu agora, de daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, falar, gente, ainda bem que eu fui atendido pela Thalita lá em 2021 e que eu comecei a investir, porque imagina, hoje eu estaria realmente dependendo de parente, dependendo de várias coisas ou sem conseguir se aposentar, né? Você tem noção disso, Thalita, do impacto desse trabalho hoje vai ter, não só hoje, mas daqui a 20 anos, daqui a 30 anos?
Sim, inclusive muitos alunos das turmas que eu já comecei já começam a me falar isso. Por exemplo, eu tenho umas mentorias voltadas especificamente para a criação de reserva de emergência. Ontem, uma das alunas que já concluiu me disse que estava sem um emprego, ela foi demitida e que teve que usar a reserva que ela sabia de onde tirar. Pronto, para mim aquilo foi um alívio. Ela não estava passando fome, necessidade. Já outra, o marido ficou grave na UTI por Covid. E ela descobriu que sabia de onde tirar, porque ela já estava montando também a sua reserva de emergência. Isso, para mim, já é um impacto grande. Sim. E as outras alunas, pensando já na aposentadoria, com certeza, no longo prazo, eu sei que elas já vão me dar um retorno. Mas hoje elas já me dão um retorno, que é o seguinte. Uma que eu ensinei está começando a ensinar para outra. Eles nem são meus alunos, mas eles vão falando e vão ensinando para os filhos, para os parentes, para os amigos de trabalho deles. Eu, caramba, é uma rede do bem, assim, né? Eu percebi isso.
Isso mesmo, muito bom. Paula, e para você aí? Eu sei que, gente, a Paula é um furacão em atendimento. Ela está turma 9, começou em maio, né, Paula? A sua turma? É, começou em maio e ela já entrou no curso, começou a atender, já tem agenda lotada de cliente, porque ela tem outro trabalho também, então tem que equilibrar ali, a agenda dela já é cheia de cliente. E quais impactos, Paula, que você já percebeu? Eu sei que teve bastante impacto financeiro, pode falar disso também. E os outros impactos que trouxeram para você, trouxe esse novo, porque 14 anos de serviço público, você já sabia fazer tudo de cor e salteado de lá, né?
Já sabia, enfim. É, a questão, quando eu decidi ir lá, começar a assistir as lives para entrar no mundo da educação financeira, eu tinha falado para mim mesma. O que que eu posso fazer que eu ganhe dinheiro, tá? Uhum. E que eu impacte a vida de alguém? Porque eu senti, às vezes, também, que a gente tem um pouco de dificuldade de falar que quer ganhar dinheiro. Ganhar, uhum, fazer, né? No caso, dinheiro. E eu não. Eu falei, eu quero sim, eu quero ter dinheiro. Eu falava, ganhar dinheiro, né? Mas eu também quero ajudar as pessoas. E essa semana eu terminei, né? Porque eu me especializei em organização financeira para empreendedores e pessoal também. Então eu amo fazer isso, amo demais. E eu finalizei um processo com uma cliente e ela, quando eu abri a câmera, que eu dei boa noite, tal, 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 ela chorou, ela só chorava, ela chorava. E ela falou, soluçou, ela falou, você mudou a minha vida. E eu tava me segurando, porque eu sou muito emotiva. E ela falou, você mudou a minha vida, eu posso viver o tempo que for, eu nunca vou conseguir te agradecer o que você fez por mim, sabe? É, então, uma cliente que eu peguei, que ela, quando a gente começou, ela tinha R$2 no bolso, R$2 no bolso. E hoje ela tá com bastante dinheiro, já tá com o dinheiro dela, tá com tudo pago, sabe, sonhando, e vai fazer a cirurgia, e tá, enfim. Essas coisas, não, realmente, aí eu vou falar de verdade, nem o dinheiro não paga, tá? O dinheiro não paga. E o que que também me moveu para vir para a educação financeira? Porque eu queria trabalhar para ter mais dinheiro para realizar meus sonhos. Era isso que eu queria. E eu tinha vontade, uma das vontades, né, era me mudar de bairro, porque eu queria morar perto da praia. Era o meu, um dos meus sonhos, sabe? E eu pensei assim, gente, eu preciso fazer esse dinheiro. E tem uma semana que eu tô morando aqui, uma rua atrás da praia. Eu me mudei, consegui realizar meu sonho, né? E então, quando eu olho para o lugar que eu estou hoje, eu lembro da educação financeira. Porque um dia eu quis empreender na educação financeira, eu quis mudar a vida dos outros. E, ó, dá para fazer um monte de coisa. Eu também sou advogada, estudo direito, né? Sou estudante de direito, sou funcionária pública, continuo fazendo outros cursos, sou educadora financeira. E quando você vê o leque de pessoas que você atinge, quando você se propõe, quando você se permite, é muito bom, é muito bom. Então, é isso, são esses resultados financeiros, sabe? De ter a tranquilidade do meu salário, minha remuneração é para uma coisa, o dinheiro da educação financeira é para outra, fazer minhas reservas. Eu costumo falar, até falo para a Aline, eu adoro quando eu olho lá nos bancos, as minhas reservas, né? Cada lugar aqui um pouquinho, meus investimentos, passei a investir também. Então, isso muda a minha vida. E os meus alunos... Ah, sabe o que os meus clientes falam? Paula, eu escuto a tua voz. Quando eu tô para comprar alguma coisa, eu começo a ouvir você falar.
Muito bom. Ô, Paula, e eu sei que tem gente que tem medo de vir para a formação de educação financeira, né? Porque acha que ainda não sabe o suficiente sobre finanças. Tem gente que acha que precisa ser fera de finanças, saber tudo para entrar na formação. E você vem, você estuda direito, vem da área de saúde, nunca foi da área de finanças. E menos de... Você entrou em maio, deve ter 6 meses, né? Mais ou menos de curso, 6, 7, é isso?
5, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 5 meses.
5 meses. Em 5 meses, você começou a estudar, você aprendeu sobre organização financeira, sobre endividamento, aprendeu a investir, começou a investir e você já ensina os seus alunos também a investir, não é isso?
Isso, ensino eles a investir. Ninguém, eu falo para eles o seguinte, ninguém vai passar pela minha mão sem sair um investidor. Todos os meus clientes até hoje se tornaram investidores, graças a Deus. E uma outra coisa também, olha só, Aline, quando eu tinha 1 mês e meio, eu acho, 1 mês e 23 dias, eu já tinha 3 clientes pagantes. E aquilo ali para mim, eu falei, caramba, o céu é o limite. Eu comecei a ficar viciada, né? Eu adoro atender, adoro. Porque eu sou muito falante, né? Eu sou muito comunicativa, eu gosto de ouvir. E eu gostei de fazer isso e todo mundo faz investidor, sim. E essa minha cliente que eu terminei essa semana, eu falei, ó, cuidado agora, não vá se trair. Que agora você tá com dinheiro e tal, tal, tal. Aí ela falou assim, para aquela lama que eu tava lá, nunca mais. Entendeu? Ela falou, nunca mais. E então, você vê que impacta. E um dia desses, eu passei a atender a irmã dela também. E a mãe dela me ligou, falou assim, Paula, elas têm 30, 32 anos. O que que você fez com as meninas? Eu passei a minha vida inteira criando 2 gastadoras e hoje em dia elas que me controlam. Né, Thalita? Então impacta outras pessoas.
Sim, isso é sensacional, porque a gente acha, primeiro que a gente acha que a gente vai chegar lá e a gente vai falar, para de gastar e a pessoa vai parar. Não é assim, né? Tem todo um processo, por isso que é um processo, por isso que tem metodologia. Tem gente que acha que, ah, vou ler um monte de livro, igual a Thalita falou, né? Ah, li um monte de livro, agora eu sou educadora financeira. E não é assim, gente, porque tem método, né? Tem a estratégia que a gente vai usar com cada pessoa. Então, nós somos especialistas em pessoas ali. Nós não somos especialistas em dinheiro. Eu falo que as ferramentas que a gente usa de controle financeiro, tanto a planilha, como as projeções, isso tudo são ferramentas que a gente usa. Mas nós somos especialistas em pessoas. A gente tem que entender como as pessoas ali funcionam. Então, é um processo realmente, mas quando a pessoa transforma, ela não volta mais. Porque ela erra, porque ela não conhece, né? Tem até uma passagem da Bíblia que fala, vocês erram porque vocês não têm conhecimento. E é exatamente isso. Quando a pessoa, um funcionário público, outra pessoa qualquer, ela começa a pegar um monte de empréstimo aleatoriamente, ela está fazendo isso porque ela não sabe que existe outro jeito. Aquilo ali para ela é o mais rápido, é o mais fácil. É mais barato. Uma vez eu atendi uma cliente recentemente, ela falou assim pra mim: Aline, eu tô com um problema. Era uma senhora já, ela falou: tô com um problema. Eu falei: o quê? Ela falou: eu não sei nem quantos consignados eu tenho. Aí eu falei: olha, você não olha, é só você olhar, pega seu contra-cheque, né? Pega lá seu extrato, seu contra-cheque pra olhar. Ela falou: eu não tenho coragem de olhar meu contra-cheque e nem de olhar meu extrato bancário. Eu não tenho coragem. Quando o dinheiro cai, eu só pego o cartão e vou usando, porque eu não tenho coragem de olhar. Então, realmente, é uma situação que a pessoa começa a se enrolar de um jeito que ela não sabe mais. Isso acontece com funcionário público, isso acontece com empresário, com médico, que o dinheiro vai entrando de vários lugares, ele não sabe nem para onde que vai mais, e aí aquilo tudo já vira uma bagunça tão grande que a pessoa tem medo de olhar aquilo. E quando ela tem um educador financeiro que pega na mão e fala: opa, tá, fica tranquilo, fica tranquila, eu vou te ajudar. Eu sei que é difícil, eu sei que tá uma bagunça, mas eu vou te ajudar nesse momento. E aí a pessoa se sente segura para começar. Ufa, peraí. Até a hora que ela fala assim: ai, que paz, agora eu posso dormir tranquilo, porque eu sei onde está cada coisa no seu lugar. Né? Então, essa missão que a gente tem como educador financeiro, eu acho muito linda, porque é realmente de apoiar aquela pessoa. Eu comparo a educação financeira, quando o educador financeiro chega para ajudar alguém que está desorganizado, está nessa bagunça, uma casa, gente, vocês estão ouvindo a gente, pensa, uma casa de acumuladores, com aquela bagunça, roupa no chão, pacote de iFood que pediu, jogado no tapete, latinha de cerveja, de refrigerante, de tudo pelo chão, sapato, meia no sofá, sabe aquela coisa que você olha, tem ventilador de teto com uma gravata pendurada, sabe? É isso. Aí a pessoa, ela vai acumulando tanto aquela confusão que ela não tem mais coragem nem de arrumar. Aí o que ela faz? Gente, imaginem isso. Ela vai passando por cima, né? Aí ela entra em casa, ela não quer nem mais ficar em casa, mas na hora que ela chega, ela vai pisando assim por cima das coisas, pega da cama, joga tudo no chão pra poder ela conseguir dormir, dorme. No dia seguinte, ela tira a bagunça do chão, põe na cama para ela conseguir andar, e a vida vai assim. Ela não tem condição de arrumar mais aquela casa. Ela chega numa situação que ela tá desesperada. Aí chegam aquelas pessoas que botam ordem na bagunça, né? No caso de casa, o personal organizer, que chega lá e aí vai separar o que é lixo, o que é coisa de colocar em cada lugar. E aí depois que de muito trabalho, não é em um dia que se faz isso, então vai demorar alguns dias para se organizar tudo, mas depois que aquela casa tá linda, sem bagunça, olha a paz que aquela pessoa tem para chegar em casa e sentar na mesa e dormir naquela cama. É uma paz. Com as finanças, é a mesma coisa. Vocês percebem isso, meninas? A sensação de paz que a pessoa tem quando ela vê a reserva dela feita, quando ela sabe que o salário vai cair, mas que ela sabe para onde que vai o dinheiro. Vocês conseguem sentir o semblante no olhar de quem consegue dormir tranquilo?
Eu percebi. Várias vezes, vários alunos, principalmente as endividadas. Essas são onde a gente vê o maior impacto, porque finalmente, já no, do meio para o fim da sessão, elas já percebem que, assim, tem solução, que hoje ela já tem o início de uma reserva de emergência, que ela já tem uma certa tranquilidade, apesar de ainda estar pagando dívida, que tem uma solução para quem está inadimplente. Então, realmente, a sensação de paz e de descanso, porque muitas delas que eu peguei estavam doentes, inclusive. Doentes, sendo tratadas. Eu peguei uma que estava com compras. Ela veio para mim como compras por impulso, mas na verdade já era por compulsão. Tanto que ela já estava com tratamento de psiquiatra, tomando tarja preta. E a minha parte foi muito mais. Por isso que eu fui para o FinCoach. Realmente, só saber de dinheiro, de investir, não é nada. A gente precisa saber lidar com pessoas. E cada um tem um tempo, tem uma forma de agir, uma forma de você falar. Então, realmente demora até a pessoa assentar assim e ver: não, realmente. Tem solução. Muito bom.
E Paula, você que trabalha com as empreendedoras aí, né? Como que é essa sensação de paz? Porque muitas, às vezes elas não estão nem endividadas, mas elas têm uma confusão tão grande que na hora que bota ordem na casa, essa sensação de paz. Você percebe isso?
Sim, sim. Eu até brinco com as minhas clientes, né? eu falo assim, traga o seu sono de volta em 5 sessões. E as empreendedoras, né, os empreendedores, eles, quando você começa a dar essa solução para eles, né, mostrar essa solução, porque eles que precisam colocar a mão na massa, eles falam assim, ufa, eu não conseguia ver isso sozinho. Eu escuto muito isso, muito, mas muito, muito. E eu não, como eu não conseguia ver isso? Aí é o que eu explico, né? Sozinho é difícil. É a questão do pegar na mão, né? Eu sempre uso isso nos meus atendimentos. Ó, eu vou pegar na tua mão até você conseguir andar sozinho. Tá muito isso. Então, essa paz, é até a autoconfiança, tá? É porque o educador, literalmente, né? Ele educa a pessoa. E a pessoa vai começando a ter conquistas, né? A coisa fica organizada. E eles começam a falar, caramba, uau, sabe? E eu exalto mesmo os meus clientes. Falo, olha, você que conseguiu. Você é capaz. Vamos lá. Eu sempre pergunto, você acredita que pode? Aí eles falam, acredito. E eu tenho uma cliente que ela está expandindo agora, né? Ela vai abrir de salão, ela vai abrir mais um salão. E abrir mais um salão e vai mudar de bairro. Vai morar numa cobertura, num bairro. Inclusive, vai ser minha vizinha. E ela falou pra mim assim, nunca mais eu vou te largar. Aí eu falei, olha, tem um momento que você precisa. E ela, não, você precisa. Aí agora eu treino a equipe dela, aí vou treinar a equipe do outro salão. Porque ela falou assim, organização é tudo. E, gente, é verdade.
Porque senão o dinheiro entra e sai e ninguém vê, né? A impressão é que muitos empreendedores têm é de que eles trabalham, 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 mas o dinheiro não aparece. E é essa falta de organização. Tem gente que desiste do negócio, e aí fiquem ligados vocês que estão aqui ouvindo a gente. Tem muito empreendedor que desiste do negócio porque acha que não tem lucro. E, na verdade, não é que não tem lucro. É a desorganização que faz com que o dinheiro escoe pelo ralo. É a falta de controle, é não saber com o que está gastando. Muitas vezes compra estoque demais e vai perder estoque. Às vezes não tem controle. Os funcionários mesmo usam o dinheiro de forma inadequada. Então, tudo isso faz com que, muitas vezes, o empresário que ralou pra caramba para construir um negócio, que a gente sabe que não é mole, né? Construir um negócio do zero, começar, perca por causa disso. Então, realmente, é você ter alguém ali para segurar a tua mão e caminhar com vocês, faz muita diferença. E, Paulo, eu sei que você atendeu, inclusive, um empreendedor que perdeu tudo literalmente, né? Porque a padaria pegou fogo. Conta pra gente o que você puder contar desse caso aí, que foi até um atendimento pro bono que você fez, né? Logo no início que você começou a trabalhar como educadora financeira. E eu lembro que você falou, olha, eu assumi esse desafio pra mim e eu vou ajudar. Você pode contar? Conta um pouquinho pra gente.
Posso sim. A padaria dele pegou fogo e ele perdeu tudo. E então eu falei assim, não, eu preciso,
sem
eu
seguro,
tenho...
né, Paula?
Não tinha seguro.
Sem reserva.
Sem reserva era trabalhar por trabalhar, né? Trabalhar, fazer pão, vender, trabalhar, fazer pão, vender e ponto. E eu falei assim, não, o que eu tenho pode ajudar na vida dele, né? E começamos o processo, a padaria dele pegou fogo no dia 4 de junho, eu acho, mais ou menos assim, 4 de junho, né? Eu já tinha começado, assim, e depois eu comecei a atender ele. Enfim, muitas pessoas ajudaram, ele começou, porque o pai dele tinha morrido de Covid, passou uns dias, a padaria pegou fogo. Era o pai quem gerenciava, que, né, administrava a padaria. E aí a gente teve um trabalho. Hoje em dia, a padaria foi reinaugurada. Tem 2 meses que a padaria foi reinaugurada. Ele se sente assim um super-homem. Imagina, você perder seu pai, sua padaria, e teve uma pessoa que falou assim para ele, larga tudo, cara, vai arrumar uma empresa de carteira assinada. Ele falou, não vou. E eu fiz stories lá na padaria, tá linda. A padaria tá do jeito que ele queria. Porque ele falava assim, Paula, eu queria fazer essa obra, essa reforma, mas para mexer era difícil. Já que queimou, pegou fogo em tudo, agora a padaria tá do jeito que ele sempre sonhou. A gente sabe o que a gente fez antes da padaria reinaugurar? Eu falei assim, me fala uma padaria que você ama tomar café. Aí eu fui com ele na padaria que ele gostava, né? Eu falei, ó, a partir daqui, visualiza a tua padaria, como vai ficar. Por que não? Se é possível sonhar, é possível realizar. E tá lá a padaria dele funcionando, ele trabalhando. E agora a gente vai para uma outra etapa, né? Porque depois que as portas se abrem, a gente vai para uma outra etapa. E é um cliente que realmente eu vou acompanhar até que ele tenha um rendimento muito maior do que a padaria anterior. Mas tá lá, tá de pé, a padaria, ele tá feliz, a família tá trabalhando junto, e tá um projeto maravilhoso.
Muito bom mesmo. E às vezes a gente pensa, né, quantas pessoas que você vai impactar, se tem cinco meses, né, quantas pessoas você ainda vai impactar, quantas histórias para contar. Eu lembro que quando eu comecei como educadora financeira, eu sempre falei isso, eu quero colecionar histórias de transformação de pessoas, né? E hoje eu coleciono histórias, não só dos meus clientes, mas histórias de vocês também, porque eu amo contar a história de vocês e saber quantas pessoas que vocês estão ajudando aí no dia a dia. E aí agora eu vou pedir para vocês para contar pra gente, porque muita gente está começando, fica com medo assim, ah, mas como que eu vou arrumar cliente? E a Thalita já falou que ela sempre teve muita dificuldade com venda, é da pessoa mais de estudar e tudo do concurso público, mas você já teve cliente, né, Thalita? Então, o que te ajudou a te conquistar seus clientes pagantes ali, mesmo com essa dificuldade inicial que você falou de venda?
Olha, não vou mentir, as mentorias com a Karine Inqueda, que era do estágio, ela falava muito sobre isso, ela até falou a experiência dela, que ela também dizia que não sabia vender.
Sim.
E eu peguei aquela experiência dela e peguei para mim, assim, apliquei na minha vida, que na verdade o vender é você contribuir para a sociedade, é você dar aquilo para o outro para ajudar a resolver um problema do outro, é você, e a gente sabe vender a partir do momento que a gente se toca, quando a gente sabe pedir algo, né? A gente consegue dar um jeito de transformar aquilo para a pessoa aceitar. Eu lembro que ela falou isso. E outra coisa também que eu fiz foi pegar toda a minha história, toda a competência que eu já tinha antes, e pessoas que já me conheciam, eu primeiro fui nelas. Que até foi uma dica de vocês também. Fale com pessoas que já te conhecem. Então, eu comecei a vender, a falar com as pessoas que já me conheciam. Então, eu sempre fazia um link. Por exemplo, se eu não sabia qual era o nicho que eu ia atuar, então, por exemplo, eu quero testar a área de empreendedor. Então, eu ia falar com uma pessoa que era empreendedora e fazia um link com algo que eu já tinha relacionado com ela nessa área para ela sentir uma necessidade de eu poder ajudar. Porque ela já tinha me falado alguma dor dela. E isso eu fiz com todas as áreas, investimentos, organização, até que eu fiquei no investimento. Então, até hoje, a maioria, praticamente todos, são pessoas que eu falo diretamente pelo WhatsApp, principalmente, ou quando alguém me vê pelo direct, aí eu falo diretamente pelo direct, e são essas pessoas as que mais ficam comigo, e ficam por um longo prazo mesmo, que nem o caso da Paula, né? Porque são várias questões, a organização, é investimento, depois é falar de outras questões, né, do empreendedorismo, e aí fica.
Muito bom. Gente, ó, dica aí, hein? Às vezes vocês querem, tem gente que entra e fala assim, não, mas eu preciso ir pro Instagram e as pessoas que vão me contratar que não me conhecem. Antes de te comprar, a pessoa precisa te conhecer. Então, se você começa a oferecer para quem já te conhece, você encurta esse caminho. É possível você vender e começar vendendo para quem não te conhece? É, mas aí você vai precisar de um tempo maior. Você vai ter que ir pra internet, construir uma audiência, ajudar as pessoas a te conhecerem. Então, vai demorar mais tempo para alguém que não te conhece te contratar do que alguém que te conhece. Então eu falo isso, eu ensino isso para os meus alunos. A gente não pode ter vergonha. Às vezes a gente fala assim, ai, mas a pessoa me conhece, não sei o quê. Não, mas qual que é o problema? A pessoa te conhece, sabe que você é dedicada, que você tá aí, sempre estudou, né, Thalita, mega estudiosa e tudo, super competente. Qual que é a dificuldade? Nenhuma. A dificuldade é mais da nossa cabeça do que da cabeça da outra pessoa. A outra pessoa já gosta de você. Então é mais fácil ainda dela te contratar. Então, Thalita, obrigada por compartilhar aí, que mesmo quem tem medo de vender, consegue, cliente consegue vender sim. E a Paula, que é o furacão aí de fechamento de cliente, não teve dificuldade para começar a vender. Conta pra gente, com quanto tempo que você fechou seu primeiro pagante e qual que é o segredo, Paula, para ter tanto cliente?
Olha, o tempo que eu fechei, eu tinha 1 mês e 23 dias e eu já tinha 3 clientes. E o meu segredo é relacionamento. Eu de verdade, antes de eu oferecer o meu serviço, eu me interesso pela pessoa. E sabe uma coisa que é engraçada? Eu lembro quando eu era adolescente, aí um dia desse, eu tinha uma amiga e ela falava assim, caramba, você fala com todo mundo, você dá atenção para todo mundo, assim não pode. E até hoje, né, acontece. A gente para na rua, você não sabe só falar oi, você ouve a vida da pessoa, você pensa, sabe? Olha como uma coisa lá é uma característica minha, como hoje reflete no meu trabalho. Então, eu me interesso de verdade, tá? Eu escuto, eu quero saber, eu me coloco ali, né, atenciosa, porque na sessão passa, você não vai falar só, a pessoa sempre traz alguma coisa a mais.
Uhum.
E eu me interesso de verdade, e é de verdade mesmo pelas pessoas. Então, eu acredito que o meu segredo é relacionamento, sabe? Você é importante para mim, sabe? O que, é que eu posso fazer para mudar a sua vida? Eu estou aqui. Esse, é, já estou contando aí, ó, é o meu segredinho, é isso.
E aí, Paula, você estava com 1 mês e 23 dias, você já tinha 3 clientes, e esses clientes também vieram, no caso, dos relacionamentos que você tem, e você continua fazendo isso. E aí começaram, primeiro foram as pessoas que você já conhecia, mas rapidamente você começou a atender outras pessoas também, que você não conhecia.
É, porque através dos meus clientes que eu conhecia, os amigos deles... O que acontece? O teu cliente, ele conta de você lá no trabalho dele.
Uhum.
Porque as pessoas começam a ver que, nossa, fulano tá diferente, né? O que que tá acontecendo? E aí, eu tenho uma cliente que ela falava o seguinte, ela tomava um cafezinho com o pessoal da gerência, o cafezinho custa R$15. Todo dia você tomando um cafezinho de R$15. E aí, um dia, a gente fez lá uma estratégia pra ela fazer um acúmulo positivo, ela parou de tomar o cafezinho, enfim. E aí, o pessoal falou assim, ué, mas o que está acontecendo? Ela falou assim, não, a minha educadora financeira me orientou e começou a explicar. Aí as pessoas começaram a se interessar, né? Porque R$15 por 22 dias dá um dinheiro bom. E aí os seus clientes, o comportamento deles, porque muda, né? O pessoal está de olho lá. Aí o pessoal quer saber o que está acontecendo. Aí ele fala de você. Nossa, foi minha educadora financeira que me orientou e tal, 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 tal. E como... Eu vou responder uma pergunta que a Aline falou aqui. Se eu sabia... Gente, eu nunca fui boa nem em matemática. De verdade. Eu sou uma pessoa muito inteligente, mas eu não era boa, eu não entendia de finanças. Eu até tinha medo. Eu falava, gente, será que esse negócio de ter que ser contadora? Será que tem que ter formação em matemática? Eu não tenho nada disso. Aí eu fui entendendo. Eu falei, quer saber? Eu vou me jogar. Então... É, os seus próprios clientes vão propagar o teu serviço, o teu serviço vai refletir na vida das pessoas. E aí as pessoas vêm. Aí quando vem para você, é partir para o abraço, né? Veio para a sessão de alinhamento, querido. Você vai sair ali... cliente já.
Muito bom. Então, a Paula passou aqui que em 5 meses ela já teve 15 clientes. E o valor do curso ela já multiplicou por 3, mais de 3.
Gente, educação financeira é uma coisa assim, é uma máquina de fazer dinheiro. Não tem como não rentabilizar. Não tem como. A menos que você não se dedique. Porque eu ainda não terminei o curso, ainda estou no curso. Mas, assim, nossa, é quando você está fazendo um trabalho que o teu cliente já fecha outro, sabe? Eu terminei um treinamento, eu comecei um treinamento, na verdade, com uma equipe, e eu já estou contratada para uma outra equipe.
É,
então, gente, e eu cobro, é claro. Eu tenho meus clientes pro bono, faz parte do meu propósito. Tenho. Mas, no mais, eu cobro pelo meu serviço, porque é espetacular o serviço que eu ofereço. E as pessoas querem pagar.
E esse dinheiro volta para o teu cliente, né? Tem gente que tem medo de cobrar, não tenham medo de cobrar. Porque o que você vai ensinar para o teu cliente, orientar o teu cliente, ele vai voltar muitas vezes para ele. Muitas vezes, gente. Eu acho que vocês, todo mundo que quer ser educador e quem é educador também, façam essa conta. Se vocês fizerem essa conta, vocês vão perder o medo de cobrar. Quando eu comecei também, eu também ficava assim, meu Deus, mas eu tenho, como assim que eu vou cobrar um valor desse, né? Principalmente quando a gente pensa assim, ah, eu vou cobrar 2.000 num processo. A gente pensa, poxa, R$2.000 dá pra pessoa fazer uma viagem. A viagem, ela vai consumir a viagem e acabou, os 2.000 foi e acabou. Só que quando ela te paga, ela faz um investimento que vai colocar dinheiro no bolso dela o resto da vida. Por isso que eu, quando eu vendo meus cursos de formação, tenho o menor problema de vender. A formação e a pós são pagas, sim. As pessoas vão se inscrever, vão pagar. Eu faço um treinamento gratuito antes. Mas depois, quem quer estudar, paga. Por quê? O dinheiro volta, gente. Volta. A Paula tá aqui, ó. Eu recebi da Thalita, recebi da Paula. A Thalita também já pagou o investimento no curso.
Já.
Paula também multiplicou aí 3, 4 vezes o valor lá do investimento do curso. Volta. E o seu cliente também, o dinheiro vai voltar pro bolso dele. Eu costumo dizer que ninguém paga o educador financeiro. É de graça. Ele paga, mas o dinheiro volta. Você ensina ele como é que ele pega esse dinheiro de volta. Então, quando você começa a entender isso, aí você vai ver que não tem é que ter medo de cobrar. Aline, mas eu vou cobrar de alguém que está endividado? Vai, gente, ele paga juros do banco e multa infinitamente mais do que ele vai te pagar. Ele vai te pagar e você vai ensinar ele a negociar. O que ele vai negociar? Vai pagar você e vai sobrar dinheiro para ele. Pronto. Não tenha medo. Aline, mas eu vou cobrar alguém que está empreendendo. Tadinho que está empreendendo. Não, tadinho não. Tadinho dele continuar empreendendo e perdendo dinheiro. Ele vai te pagar e o que você vai ensinar para ele vai fazer aumentar o faturamento dele, porque a organização faz aumentar faturamento, vai fazer ele desperdiçar menos. Então, o que a gente faz, todo mundo precisa e volta para o bolso das pessoas. Eu falo que é uma missão social que a gente tem mesmo quando a gente cobra. Sim. Mesmo quando a gente cobra, a gente está fazendo um trabalho social, porque a gente está ensinando a pessoa a melhorar a vida dela e a vida da comunidade dela. Eu dou umas viajadas, mas eu acho que é importante a gente viajar por causa disso. Quando a Thalita e a Paula, elas atendem uma pessoa e a pessoa se organiza financeiramente, é melhor até para os vizinhos. Por quê? Aline, mas que ideia melhor para os vizinhos? Porque, ó, se aquela pessoa tá desorganizada, tá endividada, ela fica devendo o condomínio. Se ela deve o condomínio, os outros têm que pagar mais caro, porque alguém tá devendo. Então, ela sem dívida, ela organizada, ela paga o condomínio, consegue fazer sobra para fazer, pagar taxa extra para fazer melhoria no prédio, né? As crianças ficam mais felizes porque dá para comprar peça do parquinho. Gente, uma pessoa que melhora financeiramente, melhora a família, melhora o trabalho e melhora a sociedade. Melhora a sociedade. O trabalho que a gente faz, ele tem um impacto que vai muito além da conta bancária. Ele é um trabalho que a gente impacta e dá para ver na conta, dá para ver na saúde física, dá para ver nos relacionamentos, dá para ver na saúde mental, na família, no trabalho e no entorno da sociedade. Olha o impacto que tem o que a gente faz. Vocês já tinham se dado conta disso?
Eu me dei conta mais recentemente, né? Quando eu vi o retorno das alunas e de quem estava ao redor delas também. É muito grande.
Muito bom, muito bom. E, Paula, agora que eu falei dessa história até de vizinha aí, você percebe isso? Os amigos melhoram? Você que é cheio de amigos, os amigos melhoram?
Eu tenho um vizinho, né? Lá onde eu morava, um vizinho de infância, e ele fala assim para mim. Eu nunca atendi ele, só de conversa, né? E ele fala assim para mim. Nossa, Ana Paula, eu já estou fazendo algumas coisas que você me falou, mas eu não atendi, não foi um atendimento. Só de eu conversar com ele, a gente bater papo. Ele falou assim, não, porque tem que guardar? Não, porque eu tenho dinheiro aqui. Ele falou, Ana Paula, meu dinheiro está na poupança. Mas aí agora, já que você falou, olha, sim. Eu falei, gente, você está de parabéns, entende? Só que você está perto. Aí lá em casa, lá na minha família, né? As minhas sobrinhas falaram assim, ai, a minha tia está diferente. Depois que ela começou a estudar esse negócio aí de finanças, aí de dinheiro, nossa, a minha tia está muito diferente. A minha mãe, ela é funcionária pública federal, né? E ela é pensionista também, ela é viúva. Então, ela acaba movimentando mais dinheiro. E ela pensa diferente agora com dinheiro. E eu fico pensando assim, nossa, gente, sem nem botar ela sentada para assistir. Reflete, vai impactando as pessoas. Uhum. Os meus amigos, né? Quando a gente vai sair para algum lugar, aí a gente vai, eu penso e tal, tal, tal. Eles mesmo, por estarem perto de mim, já começam a, sabe, evitar o desperdício e não comprar. Gente, lá no meu trabalho, lá no meu trabalho, as pessoas querem tomar café comigo. Porque aí elas começam a me fazer um monte de perguntas. Aí eu falo assim, ah, vocês querem mentoria de graça, né? Não, pô, vamos conversar. Gente, é muito legal. Eu amo, né? Eu amo falar, então.
Muito bom. Meninas, eu amei conhecer um pouco mais a história de vocês. Tenho certeza que quem está aqui assistindo com a gente também aprendeu muito. A gente já falou aqui sobre duas carreiras, a questão da estabilidade do funcionalismo público, que é possível aliar uma coisa e outra, como a nova fonte de renda, ajudando as outras pessoas também. Essa questão toda do impacto social que a gente tem, que dá para aumentar a renda impactando a vida das pessoas. Então, eu tenho tenho certeza que vocês inspiraram muitas pessoas. Tá assistindo, tá ouvindo no Spotify ou em outra plataforma de podcast? Dá um print, bota lá no seu Instagram, marca a gente, que a gente quer saber como que a gente conseguiu ajudar vocês aqui hoje. Eu quero que vocês contem pra gente qual são o Instagram, pra quem tá acompanhando a gente, conhecer vocês também, quem quiser conhecer mais. Então me fala aí, Thalita, qual que é o seu Instagram?
É o meu nome, é @ThalitaTaines.
E Paula?
O meu é @finançaspositivas.
Então já coloquei as duas aí para vocês seguirem. Ó, Janaína falou, vocês me encorajam. Que bom, Janaína. O pastor Gilvan falou aqui no YouTube, já recuperei de longe o valor que investiu no curso, né? Sem monetizar. Fiz o curso e aplico em mim mesmo. Já recuperei mais aplicando o conhecimento que recebi. Recebi me rentabilizando melhor nos investimentos. Então, ó, pastor Gilvan, obrigada por compartilhar que mesmo sem atender, sem vender o trabalho dele como educador financeiro, só aplicando na própria vida, rentabilizou muito, né? muito bom saber disso mesmo. Thalita, Paula, muito obrigada pela presença de vocês, por participar aqui do nosso projeto do podcast Conversando com Educadores Financeiros. Que vocês cresçam cada vez mais, que vocês impactem a vida de cada vez mais pessoas, dentro do funcionalismo público, fora também, porque o mundo precisa muito, muito, muito de vocês. Então, gratidão mesmo por estar aqui com a gente, tá? Thalita, você tem uma palavra final para deixar pro pessoal?
Olha, eu quero agradecer bastante por estar aqui e dizer que realmente a educação financeira não é só saber lidar com dinheiro, né? Como Robert Kiyosaki até fala, que não é a coisa mais importante do mundo, mas afeta tudo que é importante para as nossas vidas. Essa frase fica bem forte em mim e é algo que é, você é médico, você é empresário, seja o que você for, saber lidar com o seu dinheiro é você saber lidar com a sua vida, para alcançar sonhos. Então, nós, educadores financeiros, estamos aqui para ajudar vocês, né, como a Paula falou, segurar na mão, para dar um passo a passo em busca dos seus sonhos, do alcance, né? E de uma forma saudável, sem fazer dívidas que nos aprisionam, né? Mas com liberdade financeira, felizes, né? Essa é a minha mensagem final.
Muito bom. Paula, muito obrigada pela sua participação. Fiquei muito feliz de ter você aqui no podcast. As pessoas às vezes falam assim: ah, mas a Paula já era sua amiga. Já, gente, mas agora ela é minha aluna, diferente. Diferente, né? Amiga, comadre é uma coisa, e agora é aluna. E quando ela entrou para ser do curso, eu falei assim: ó, você quer fazer o curso? É fazer o curso direitinho, igual esses alunos, tem que ir para aula, tem que fazer tudo. E ela é daquelas alunas nota 10, aplicada, tá lá contribuindo com os alunos na comunidade sempre também. E Paula, muito obrigada aí por compartilhar a sua história. O que você quer deixar aí de mensagem final?
Olha, uma vez eu li uma frase, obrigada, Aline, é uma honra ser tua amiga. E, assim, a influência, claro que impacta, né? E eu estou muito feliz também. E como o Walt Disney diz, né? Se é possível sonhar, é possível realizar. Eu usei muito essa frase essa semana e eu li também o seguinte: tudo muda. Quando você muda, tudo ao seu redor muda. Tudo, tudo. Tá aí, então, o meu pensamento, a minha dica é essa. Pessoal que está aí, que ainda não é educador financeiro, vai lá, se permita, acredita, sabe? Sonhe. É errado? Muito difícil dar errado. Mas, sabe, acredita em você. Vai lá e fala assim: olha, eu vou me presentear com algo novo na minha vida. E o dinheiro faz parte desse algo novo. E faz bem, tá tudo bem, tá? Se é possível sonhar, é possível realizar. Muito obrigada.
Gente, muito obrigada. Vocês participaram ao vivo com a gente da gravação desse podcast. Obrigada. Se você está assistindo a gravação, aproveita e deixa um recado aqui pra gente, que a gente quer saber o que vocês aprenderam. Então, muito, muito, muito obrigada. E assista os outros episódios também que estão disponíveis aqui com a história de outros educadores. Bora crescer e até o próximo. Tchau, meninas! Música.